Agora?
Obrigado. Boa, boa. Pronto, antes, agora sim, antes de começar a fazer aqui um retrato, e a primeira coisa é... E a primeira coisa é que nós, acima de tudo, já estamos aqui a falar destes assuntos há algum tempo, mas há aqui uma nota importante, que é, nós estamos quase a incumprir um tratado de funcionamento da União Europeia, que diz que nós devemos reforçar a coesão económica e social, mas mais tarde foi adicionado a dimensão territorial. E, portanto, esta lógica da coesão e do especial enfoque nas zonas rurais devia ser algo que nós tratávamos a sério. Na Europa, estes são os dados, vocês devem conhecê-los bem. 57% é a idade média dos agricultores, 12% têm menos de 40 anos, uma em cada 30 agricultores é uma mulher com menos de 40 anos. No entanto, há este objetivo de até 2040 duplicar a percentagem de jovens agricultores e de novos agricultores, e portanto aqui a resposta é como é que vamos fazer isso. Ou melhor, a pergunta é como é que vamos fazer isso. Em Portugal, nós temos aqui este ciclo vicioso, e que eu chamo a regra dos 380, que é 80% da área predominantemente rural, 80% da população vive em áreas urbanas e 80% dos municípios perderam população. Claro que aqui, nos últimos anos, esta tendência inverteu-se um bocadinho, estes são os dados dos censos, mas o problema mantém-se, e é um ciclo que depois se agrava e se autoalimenta constantemente. Os mapas também não são animadores, quer seja em termos de acesso a serviços de interesse geral, quer seja em termos de poder de compra, quer seja na variação da população, e eu a brincar trago sempre o mapa dos clubes de futebol, porque isto é uma questão transversal à cultura, ao desporto, à juventude, a tudo aquilo que possamos imaginar. Há aqui um desequilíbrio estrutural no nosso país. Nós, enquanto associação, temos uma perspectiva muito otimista das coisas, e acreditamos que, tal como os desafios são enormes, as oportunidades também são muito grandes, nomeadamente nas questões das novas formas de trabalho, na economia verde, na economia social, na saúde, no bem-estar e na agricultura. E é neste sentido que achamos, e tal como o engenheiro Firmino disse, a estratégia já existe há algum tempo, os planos de valorização, as estruturas de missão já existem há algum tempo. Eu fiz parte da auscultação do estudo sobre a implementação do plano de valorização do interior, e a conclusão é que o plano está lá, a implementação é que foi quase nula, e portanto as estratégias estão lá, temos a dificuldade em operacionalizá-las no território. E é aqui neste contexto que nós achamos que a figura do jovem empresário rural se pode tornar central, porque não estamos a falar só de jovens agricultores, estamos a falar de uma figura que permite diversificar a economia local e dar rede e suporte a estes jovens agricultores. Um jovem agricultor, hoje em dia, como devem imaginar, nós que estamos aqui três homens, nenhum de nós jovem agricultor, acho eu, não? Mas três jovens, se quisermos ser jovens agricultores, queremos todo um conjunto de outras coisas no território, de cultura, de desporto, de economia, de serviços, e portanto, para isso nós precisamos também de renovação nos outros setores. Os desafios já foram aqui muito explanados pelo engenheiro Firmino, e portanto o resultado é esse, é que existem talento, existem estratégias, mas falta aqui alinhá-las e operacionalizá-las. Nós trazemos aqui então uma proposta, uma abordagem integrada para tentar avançarmos com isto, e nós dividimos isto em quatro grandes áreas. Portanto, antes de começar, para começar, para continuar e para viver e conhecer. Primeiro, se nós queremos aumentar o número de jovens empresários rurais e o número de jovens agricultores, precisamos de criar condições para que os jovens escolham o mundo rural. Isso é logo a primeira coisa. Ou seja, nós podemos estar aqui a meter todas as as medidas e os apoios e os subsídios que quisermos, se os jovens não quiserem, não há quem se candidate. E, portanto, este trabalho com as escolas profissionais, esta narrativa positiva, o orgulho rural, esta requalificação também das competências, que tanto se fala no reskilling de muitos trabalhadores, também podíamos pensar nisto de forma. Trazemos um caso de um projeto liderado pela nossa associação, a Academia de Líderes Rurais, que implementámos em 5 municípios e onde exatamente capacitámos pessoas nas áreas de liderança e de empreendedorismo nesses territórios. Depois do jovem querer, temos de ajudá-lo então a começar. E para começar, há aqui algumas coisas que nós, até por contacto com jovens empresários rurais, fomos percebendo quais é que são as dificuldades. E muitas vezes as dificuldades nem é o acesso a financiamento ou nem é o subsídio de instalação. É tudo o resto. É a questão da carga burocrática, é a questão da fragmentação institucional e, portanto, aqui algumas ideias deste Starter Pack para jovens empresários rurais, um balcão único, também podia, não está ali, mas um simplex rural que reduza esta fragmentação institucional que um jovem tem de lidar, que se quer criar o seu projeto, e mentoria e consultoria. Também um exemplo de um outro projeto, nós temos um centro de empreendedorismo em Miranda do Douro, onde fazemos apoio a empreendedores rurais. Depois, para continuar, depois do jovem estar instalado, precisa de conhecimento e precisa de rede, de literacia digital, de acesso a redes de inovação, de espaço de experimentação, e trazemos aqui um exemplo de uma iniciativa com grande sucesso em Espanha, que é o Campus Rural, que coloca jovens a fazer estágios de 3 a 5 meses, jovens universitários a fazer estágios de 3 a 5 meses em instituições, empresas dos territórios rurais. Estão ali alguns dados: dos 2.200 estudantes, 13% tinham intenção de se estabelecer no território onde fizeram o estágio. Depois, tudo isto também não serve, não chega, se a renovação rural não tiver comunidades rurais que também sejam vibrantes, desde a capacitação dos territórios, a integração dos novos residentes e o investimento em todas as infraestruturas de educação, de saúde, etc. Nós temos uma figura que achamos essencial, de gestores de comunidade, que são esta ponte no terreno com estas pessoas. Pronto, depois, já sei o meu tempo, para conhecer em termos de diagnóstico, de observatório, de aplicar o princípio de rural proofing às políticas públicas, e portanto fica aqui também o resumo de criar condições, facilitar a entrada, acompanhar o percurso do jovem empresário rural e garantir a qualidade de vida destes jovens e das comunidades rurais. Pronto, só aqui passar muito rapidamente o que é que nós fazemos. Nós neste momento temos uma intervenção em mais de 20 territórios rurais e ajudamos muitas pessoas a fazer o processo de mudança para territórios rurais. Temos sido reconhecidos, nomeadamente a nível europeu e a nível de prémios de inovação social em Portugal, e portanto termino com esta frase que nos diz muito: é que o mundo rural e os jovens do mundo rural e é que as comunidades do mundo rural não precisam de pena, precisam é de movimento e de ação e de coisas para andar para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigado e agradeço a apresentação que foi feita. Iniciava agora aqui uma primeira ronda pelos partidos aqui representados e começava pelo PSD. O Sr. Deputado Gonçalo Valente tem 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar as três instituições aqui hoje presentes, a JAPA, a Rural Move e a Inove Terra, que têm em comum o jovem como epicentro da sua ação, o investimento e também, não menos importante, a preocupação pelo mundo rural, pelos territórios rurais. E eu, que sou uma pessoa do território rural, sou um rural, portanto, ainda mais me diz este tipo de temas, este tipo de projetos, este tipo de iniciativas. Queria iniciar pelos slides que foram aqui apresentados, pela apresentação que nos foi aqui apresentada, e é de facto uma grande preocupação que em cerca de 83% do nosso território habitem 30% da população portuguesa. É de facto um desafio, não é novo, todos nós sabemos aquilo que temos por diante, portanto resta-nos unir-nos, juntar-nos, fazer aquilo que deve ser feito para que possamos inverter a toda hora esta curva que nos vai sendo cada vez mais nefasta, porque a tendência é para piorar em vez de ser para melhorar. Queria apenas fazer um reparo, um triste reparo, que é em jeito de atualização de um dado que nos foi ali apresentado, em como a idade média dos agricultores se cifra em 57 anos. Lamento dizer que os dados mais atuais dizem-nos que essa idade média está agora nos 65 anos. Como? Em Portugal, 65 anos. Ah, ok, então peço imensa desculpa, fui eu que não percebi. Sim, em Portugal são 65 anos. Temos aqui também um outro desafio gigante que tem a ver com o jovem agricultor, em termos apenas cerca de 4% de jovens agricultores como atividade permanente. Faz tempo que conheço este projeto do jovem empresário rural, esta figura jurídica, estatuto legal, como queiram chamar. De facto, há um decreto de lei, mas não há na prática uma execução deste mesmo projeto. E eu creio que também urge fazer-se alguma coisa de forma a que este estatuto, de uma vez por todas, tenha consequência daquilo que ele representa, neste caso, para os territórios de baixa densidade. Confunde-se muito o conceito de jovem agricultor com o de jovem empresário rural, contudo, há aqui bastantes diferenças sim. Portanto, isto é um projeto muito importante, é um projeto que atrai investimento para o interior, atrai pessoas para o interior, traz massa crítica para o interior, promove a coesão territorial e, acima de tudo, vem diversificar aquilo que é a atividade principal deste tipo de territórios. Eu dou o exemplo do Algarve, quando nós passámos pelo aquele período muito complicado da Covid, em que o Algarve vive essencialmente do turismo, mostrou como era importante haver uma maior diversidade de atividades para dar a resposta àquilo que são os desafios que nos vão deparando no caminho. Se o Algarve tivesse mais atividades com a mesma ou com uma pujança semelhante ao turismo, talvez conseguisse ou tivesse conseguido dar uma resposta melhor, mais eficaz e talvez mais rápida na recuperação dos problemas que lhes foram surgindo. Nós precisamos muito de povoar estes territórios, torná-los motivantes e dar uma oportunidade para que estes territórios mostrem aquilo que valem. É fundamental criar um conjunto de oportunidades que vão resultar num maior impulso, num maior crescimento e em dinâmicas diferentes que vão, com certeza absoluta, robustecer um tecido empresarial que é, talvez, a nota ou o pronúncio maior que retrata aquilo que representa um território. Gostaria de vos fazer, deixar aqui uma pergunta, é se equacionam que os jovens internacionais que tenham interesse em investir no nosso país, se poderiam estar contemplados com este estatuto de jovem empresário rural. Eu acho mesmo que este projeto tem muito potencial, desde que alicerçado num conjunto de políticas económicas, infraestruturais e também fiscais. E estas três dimensões só funcionam, na minha ótica, no meu ponto de vista, se forem exploradas em conjunto. O interior precisa também, complementarmente àquilo que é aqui explanado, de boas acessibilidades, porque sem boas acessibilidades qualquer projeto que se queira implantar nestas regiões está dotado ao fracasso. Serviços públicos de qualidade, tem de acompanhar a evolução tecnológica e aproveitar projetos como este para, em conjunto com outros instrumentos já existentes, estimular os jovens e dar-lhes razões para desejar investir o seu tempo e o seu dinheiro nestes territórios. Fundamentalmente é importante, é de extrema relevância, é decisivo mesmo fazermos uma renovação geracional nestes territórios. Deixo-vos três perguntas em jeito de conclusão. Que obstáculos concretos identificam para a operacionalização do jovem empresário rural desde 2019? Que indicadores de sucesso devem ser usados para avaliar o impacto do jovem empresário rural nos territórios rurais? E, para terminar, de que forma o jovem empresário rural pode articular-se com outros instrumentos existentes? PDR, Portugal 2030, Políticas de Coesão Territorial. Eu sou mesmo um aficionado, no verdadeiro sentido da palavra, desta ideia, por uma simples razão, porque acredito muito nela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Martins, do Partido Chega. Faz favor, Sra. Deputada, tem 6 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. e Srs. representantes da AJAP, da Inove Terra e da Rural Move, quero começar por agradecer a vossa presença nesta comissão, sobretudo o vosso trabalho persistente que tem desenvolvido no terreno. E gostaria de começar que o Estatuto do Jovem Empresário Rural nasceu com a ambição clara, fixar jovens, criar emprego e revitalizar territórios rurais profundamente marcados por envelhecimento, despovoamento e abandono económico. Essa ambição é correta. O problema é outro. 7 anos depois, o Estatuto continua mais no papel do que na vida real. E é exatamente por isso que esta audição é tão importante. Portugal tem mais de 80% do seu território classificado como rural, mas apenas cerca de 20% da população aí reside. Estes números amplamente conhecidos continuam a agravar-se e apesar de discursos, estratégias, pactos e programas sucessivos. O Chega entende que sem medidas simples, rápidas e executáveis não haverá coesão territorial nem rejuvenescimento do mundo rural. O que nos chega, de forma recorrente, é que o GER sofre de excesso de burocracia, indefinição de competências entre ministérios e ausência de um verdadeiro balcão único. O jovem que quer empreender no mundo rural perde-se entre agricultura, economia, coesão territorial, CCDR, autarquias e programas que não comuniquem entre si. O problema está no modelo legal, na execução administrativa ou na falta de vontade política para o tornar prioritário. Quais são, na vossa experiência concreta, os principais obstáculos à operacionalização do Estatuto do Jovem Empresário Rural? No terreno é relatado que muitos processos se arrastem, que candidaturas às vezes têm respostas, jovens que desistem ao fim de uns anos. Achamos que o tempo de resposta do Estado é fulcral. Gostaria também de saber se os prazos estão finalmente a ser cumpridos e que medidas são necessárias para tornar esse Estatuto verdadeiramente acessível e atrativo no mundo rural. O Chega defende que o GER não pode ser um estatuto pensado apenas para projetos de grande escala ou altamente capitalizados. O mundo rural vive, sobretudo, pequenos negócios, iniciativas familiares, projetos mistos entre agricultura, turismo, serviços e inovação social. Pergunto-vos, o atual desenho do estatuto será ajustado à realidade destes jovens ou continua excessivamente formatado para quem já tem recursos e estrutura? E gostaria também de perguntar se os programas de acompanhamento, mentoria ou formação contínua após a atribuição do estatuto são suficientes, estão a funcionar? E por último, gostaria de perguntar-vos com frontalidade se o Estado está a acompanhar esses jovens ou está simplesmente a carimbar estatutos. E terminava que, para nós, eu sei que nós acreditamos que o GER só se fará sentido se deixar de ser um símbolo político e passar a ser uma ferramenta prática, rápida e eficaz. E para isto implica simplificação administrativa, prazos vinculativos, articulação real entre entidades e um acompanhamento contínuo no terreno. Se não corrigirmos estas falhas, continuaremos a assistir ao mesmo paradoxo. Programas anunciados, territórios a esvaziar e jovens a abandonar o país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. E tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Representantes da AJAP, da Inove Terra e da Rural Move. Queria antes de mais dizer que ontem assinalamos pelo círculo eleitoral onde sou eleita, orgulhosamente eleita, que é o Distrito de Bragança, a estrutura de missão para a promoção da língua mirandesa e, portanto, bem-vindos a esta comissão. Julgo que será assim. E queria deixar também uma palavra de solidariedade a todas as vítimas das intempéries e uma referência a todos os agricultores, também jovens agricultores e jovens empresários rurais afetados e que têm naturalmente que ser compensados dos prejuízos. A vossa presença hoje aqui não é só pertinente, como também é crucial para discutirmos o futuro do mundo rural português, que atravessa um desafio demográfico sem precedentes, aliás, corroborado por tudo aquilo que foi dito até agora. Não podemos ignorar a realidade de que enfrentamos um setor agrícola onde a idade média é de 64 anos e onde menos de 4% são jovens agricultores. Este cenário traduz-se no abandono de terras, num risco acrescido de incêndios e numa ameaça direta à nossa soberania alimentar. É perante esta urgência que o Partido Socialista assume a sua responsabilidade histórica. É fundamental recordar que o Estatuto de Jovem Empresário Rural não surgiu por um acaso. Foi uma visão estratégica criada e regulamentada por um governo Partido Socialista através do Decreto-Lei número 9 de 2019 e da Portaria 143 de 2019. O Partido Socialista desenhou este estatuto com ambição clara, em conjunto com, obviamente, com as associações. A ambição era clara, que era ir além da agricultura tradicional e apoiar o jovem que deseja investir no turismo, na inovação, na bioeconomia no interior do nosso país. Queríamos e queremos fixar empreendedores, diversificar a base económica e valorizar os recursos endógenos. Hoje, com cerca de 1.500 jovens já registados, o problema que enfrentamos não é de concessão legislativa. O Estatuto existe no papel e funciona sob o ponto de vista administrativo, mas o problema reside na sua execução operacional e governação. Existe um consenso político alargado sobre a sua importância, mas as medidas de discriminação positiva, como as majorações, as linhas de crédito, os benefícios fiscais, permanecem em grande medida por concretizar ou dispersas. Neste sentido, e para que esta audição seja verdadeiramente produtiva, gostaria de colocar algumas questões às vossas associações. Por um lado, a primeira questão diz respeito à articulação governamental, ou seja, sendo esta uma legislação desenhada pelo Partido Socialista para ser transversal, sentem que os atuais Ministérios da Agricultura, da Economia, da Coesão, da Juventude estão a comunicar entre si ou o jovem empresário rural continua preso numa espécie de silo burocrático? Por outro lado, a segunda pergunta diz respeito à eficácia do selo do jovem empresário rural. O selo é hoje uma chave real que abre portas a financiamentos no PEPAC ou no Portugal 2030, ou continua a ser apenas um título simbólico, sem valor prático no acesso a apoios e à banca. Terceira pergunta, diz respeito à operacionalização e ao balcão único. Como avaliam a proposta de criar uma estrutura regional, uma espécie de balcão único, envolvendo as CCDRs, as GAL, por exemplo, para que o esforço legislativo de 2019 chegue finalmente à conta bancária e à vida dos jovens? Por último, o Pacto de Inovação Portugal Rural. Sobre a vossa proposta de um ecossistema de empreendedorismo e de capacitação, com o qual concordamos, obviamente, que formato concreto defendem para o mecanismo agregador? Uma resolução parlamentar ou uma estrutura interministerial formalizada? É uma questão importante para operacionalizar o jovem empresário rural. Senhor Presidente, caros deputados, representantes, convidados, em audiência, o Partido Socialista não se limita a reivindicar a autoria desta lei. Exigimos agora que ela funcione. Não basta ter 1.500 jovens registados se o título, e permitam-me dizê-lo, não vale nada no momento de investir. Por isso, propomos que esta Comissão dê passos firmes. Recomendar ao Governo a integração efetiva do selo do jovem empresário rural em todos os avisos de fundos comunitários. Instituir um acompanhamento anual parlamentar com métricas claras de sucesso. Queremos saber quantos jovens se fixaram efetivamente graças a este estatuto. Gostaríamos também de saber se consideram importante este acompanhamento parlamentar anual útil e que indicadores concretos de demografia, do emprego e do investimento sugerem para avaliarmos se o jovem empresário rural está a cumprir o seu compromisso. O jovem empresário rural é hoje um teste à nossa capacidade de transformar boas intenções em resultados no território. Se quisermos que este título seja mais do que simbólico, precisamos de o dotar de instrumentos e ferramentas de coordenação e com escala. O compromisso do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar é com o interior do país. É com os jovens que acreditam no interior e é com eles que continuaremos a trabalhar. Contem, portanto, connosco para todo o apoio e toda a colaboração que considerem necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também pelo seu rigoroso cumprimento do tempo. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, também Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado, tem até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros representantes dos jovens agricultores. Eu acho que há caminhos bem mais fáceis do que aquele que vocês escolheram e, portanto, só por isso, o nosso obrigado e o nosso reconhecimento também. É uma vida já de si difícil, ainda mais difícil é quando o Estado português muitas vezes atrapalha mais do que aquilo que ajuda. Eu acho que tem de haver aqui um compromisso, esse é o nosso compromisso, de resolver esses problemas, tirar o Estado do caminho e deixar os jovens agricultores lavrar a terra. E a verdade é que eu creio que vocês são muito necessários na agricultura, porque a agricultura precisa deste rasgo jovem pela característica do que é ser jovem. É inovar, estar disposto a inovar, a tomar riscos, a experimentar, a incorporar mais tecnologia, e isso é algo que, enfim, todos os setores da nossa economia precisam, mas a agricultura também, e é muito importante nós criarmos as condições, os incentivos para ter esse tal sangue jovem que está disposto a fazer isso mesmo, a experimentar, a tentar, a inovar, a arriscar e a trazer mais tecnologia. E, portanto, está na hora, e isto é um compromisso que todos nós, independentemente da nossa cor partidária e do nosso posicionamento político, de celebrarmos aqui um compromisso convosco, um compromisso claro e que seja honesto, que é, no fundo, ouvir-vos, ouvir as vossas preocupações, perceber quem está no terreno, quem está na lavoura, de facto, quem lavra as terras, e sermos capazes de transformar isso em decisões claras que vos sirvam e que vos permitam fazer o vosso trabalho. É curioso, porque há muito aquela ideia de que muitos agricultores pedem subsídios. É curioso que, dos contactos que eu tenho tido com muitos agricultores, nenhum vem pedir subsídios, pede, no fundo, que saiam do caminho, que os deixem trabalhar, que lhes facilitem a vida, que não os encham de papelada e de burocracia e criem as condições para que possam trabalhar. E esse tem de ser o nosso compromisso para convosco, tem de ser criar as condições para que vocês consigam fazer o vosso trabalho e fazê-lo bem. De resto, eu gostava de saber qual o vosso, das entidades aqui presentes, qual o vosso posicionamento quanto àquilo que deve ser o futuro da agricultura em Portugal. O território português, todos concordarão, creio, é muito singular. A norte, muitos minifúndios, com uma escala mínima, aliás, nem tem escala, não permite grande volume, mais, sobretudo, a região do Douro, que ainda tem a especificidade dos socalcos, e a sul, nós temos latifúndios, mas são latifúndios herdados comparativamente com Espanha ou com França, enfim, são são como se fossem minifúndios, não é? A extensão dos terrenos em França ou Espanha excede muito aquilo que são as herdades no Alentejo. E, portanto, a questão que eu tenho para vos colocar é se consideram que o futuro da agricultura portuguesa tem de ser um futuro de especialização e diferenciação, dado que teremos sempre dificuldades em criar economias de escala que possam competir com uma Espanha ou com uma França. Ou seja, nós em volume dificilmente conseguiremos ter a mesma estrutura de custos que tem uma Espanha ou uma França e, portanto, eu questiono se a nossa, se a evolução da agricultura portuguesa, até porque vocês são o futuro da agricultura portuguesa, deve trilhar este caminho de diferenciação, especialização, incorporação de mais tecnologia, porque aí está mais valor acrescentado. Eu creio que em Portugal há bons exemplos disso, o caso do mirtilo em Severvoga, mas muitos outros haverá, de enorme diferenciação, que permite ter mais valor acrescentado, mais diferenciação e vender os nossos produtos, não pelo preço, mas pelo seu valor e pela margem. E, portanto, gostava, era sobre isso que gostava de saber a vossa posição, como é que vem o futuro da agricultura portuguesa, se é por este caminho de diferenciação e especialização, ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo seu rigoroso cumprimento do tempo. Dava agora a palavra às entidades para responder. Tem até 8 minutos e começo pela AJAP.
Obrigado, Sr. Presidente. São várias as questões, mas vou tentar começar por alguma que me pareça mais pertinente. Os territórios rurais têm muitas particularidades, há vários mapas, como vocês já viram, várias bibliografias, as zonas rurais são muito, é quase tudo, excetuando as áreas metropolitanas e algumas capitais de distrito, mas temos mapas mais apertados, digamos assim, se quiserem, com uma malha mais estreita, as zonas vulneráveis de todas, a mais estreita de todas, depois temos os territórios de baixa densidade e depois aparecem as zonas rurais, depois ainda há outras limitações, até pela Estrada Nacional número 2, que divide um conjunto de concelhos mais junto à fronteira com Espanha, a zona mais central e a zona mais costeira. E estes territórios rurais mais difíceis, pela agricultura não é suficiente. Nós precisamos compatibilizar a agricultura com outras atividades. E se a agricultura precisa ser rejuvenescida, e tem aqui as suas dificuldades no rejuvenescimento, mas já existe uma figura que foi que connosco, quando entramos na União Europeia, herdamos essa figura, tivemos de adaptar as nossas legislações e fomos fazendo um trajeto, até ao que temos hoje, que tem os seus defeitos, que é necessariamente preciso ir melhorando constantemente, porque é uma realidade. Existe a outra realidade, as tais outras atividades, o comércio, indústrias, serviços, ecossistemas, inovações, digitalização, tecnologia, inovação, que nós precisamos fazer nascer nos territórios rurais. Os territórios rurais não nasceram pura e dura só para fazer agricultura, já lá vai o tempo em que se aproveitavam todos os cabezos para fazer cereais, e permitem-me falar desta maneira como transmontano que sou. Portanto, meus caros, a proposta que está em cima da mesa é que, para além dos jovens agricultores, nós queremos outra figura para os territórios rurais que vá além da agricultura. Cais não agrícolas, sou deputado da Iniciativa Liberal. Portanto, é isso que falamos, de cais não agrícolas que são extremamente importantes para os territórios rurais. E é por aqui que nós, e que foi bem idealizada a figura, com toda a sinceridade, o Partido Socialista tem aqui uma conotação e um empenho nesse período, depois as coisas fragilizaram por vicissitudes de pessoas, seja o que for. O que é certo, quem perdeu foi o território, porque ficou mais envelhecido, ficou mais despovoado, houve mais abandono de agricultores e de outras atividades. E nós não podemos, temos de ter sempre na nossa mente que o ato da governação, seja o ato que for, a nossa responsabilidade tem de estar acima de tudo, e não quero chamar a ninguém. Com certeza fizeram-se outros investimentos nos territórios, que para a questão da juventude não foi a mais benéfica, mas hoje, com toda a sinceridade, aprecio o posicionamento da bancada quando diz estamos disponíveis para dar o passo em frente. E é isto que se pede aos partidos que estão aqui representados hoje nesta comissão, é que de uma vez por todas olhemos em frente para estes territórios e possamos acreditar que estas duas figuras podem crescer lado a lado, cada uma com a sua independência, uma pelo lado pela agricultura e outra pelo lado das outras atividades para além da agricultura. E aquilo que nós estamos aqui a representar é as tais outras atividades que necessitam, que os jovens agricultores também necessitam delas, de assistência até aos equipamentos agrícolas, porque não oficinas mecânicas, tudo o que se foi perdendo nos territórios e está a acontecer, hoje é difícil, e por internet não se resolve tudo em termos de uma avaria de equipamentos, peças, etc., até da assistência médica, da assistência social aos familiares dos agricultores, crianças e mais idosos. Tudo isso é necessário, nós não estamos em territórios no fim do mundo, permitam, uma distância que nós temos maior é 200 quilómetros, estamos a falar aqui de interior e de zonas urbanas como, e de interior e de urbanos como se estivéssemos aqui litoral, como se estivéssemos aqui com grandes distâncias, quando isto é pouco mais do que, sei lá, algumas áreas metropolitanas de algumas grandes cidades, não propriamente Portugal, mas imaginem São Paulo ou outras capitais pelo mundo inteiro. Portanto, o que estamos aqui a falar é da necessidade de implementar medidas de política que venham ao encontro desta necessidade do surgimento. É evidente que já existem medidas na economia, existem startups, existe tudo isto, mas onde é que estão as medidas específicas para estes territórios, para estas atividades? Nós olhamos para o turismo, hoje há aldeias à venda em Portugal. Aldeias à venda em Espanha, aldeias à venda em Itália, não é um fenómeno só português e vocês sabem disso. Quantas ruas em muitas aldeias dos nossos territórios, em serras, não são habitadas com casas degradadas e que podem ser recuperadas por projetos simples de turismo e de conseguirmos atrair aí muitos dos visitantes que visitam este país, bastava 5 ou 10% que entram em Lisboa e Porto para fazer estes périodos. Portanto, há respostas mais objetivas da doutora... da doutora Gil Rodrigues, senhora deputada, queria dizer o seguinte, eu acho que o atual governo e o posicionamento que está transcrito nas entrevistas que nos foram concedidas é bastante claro. Agora, se me perguntar se é clara a interligação entre os diferentes ministérios, eu acho que é um desafio que lhes compete a eles e que nos compete a todos nós, sociedade civil, organizações da sociedade civil, fazer as pressões políticas que temos de fazer, políticas territoriais, obviamente, e em defesa dos territórios rurais, que nos compete fazer. E também temos de queixar à Casa da Democracia, temos de queixar à Casa daqueles que todos nós elegemos para nos defender e para nos representar. E é isso que está aqui em causa. Qual é a interação, o que é que vocês podem, com toda a sinceridade, fazer por forma a que consigamos dar pistas para que o Governo tome as medidas que deve tomar. Se me perguntar o que é que eu acho, sim, no Ministério da Agricultura apenas as medidas GAL podem complementar alguma coisa, mas o GAL também tem de ter essa capacidade e tem de ter as medidas certas para isto, uma medida eventualmente específica para jovens. Se me disserem o que é que a economia e coesão pode fazer, desde logo a economia no Ministério, na Secretaria de Estado do Turismo, tem muito para fazer em prol de um turismo desta realidade, que não é o turismo que nós conhecemos por excelência, que existe muito e bom em Portugal, obviamente, mas tínhamos de defender muito mais um turismo típico destas mesmas regiões. Se me perguntar o que é que o ambiente pode fazer, sim, o Fundo Ambiental pode olhar muito para estes territórios e não pensar apenas no bem-estar, que já é muito de uma sociedade urbana que ela queria muito que os nossos territórios estivessem mais desenvolvidos e tivessem uma oferta muito maior do que aquela que têm para trocar, sei lá, o verão, a praia, por outras realidades, para aproveitar devidamente uma instância na neve, como agora temos oportunidade, este ano tivemos, mas também essas serras que têm neve têm outro potencial no resto do período do tempo em que não têm neve. Portanto, o que eu estou aqui a apresentar-vos é, e o que é que se pode fazer a nível parlamentar, pois com toda a sinceridade, foi outra das questões que colocou, não sei responder, eu acho que só do vosso lado é que podem ter ter as interações necessárias para que isso possa acontecer. Agora, há burocracia. Não, na figura tal qual existe, na atual legislação não tem burocracia porque não aconteceu mais nada. Mas houve sede de vontade de ir ao pote, sem 1.500 inscrições do nada, só porque surgiu a figura, é o simbolismo disso. Há novas inscrições? Não há, porque não viram acontecer nada e já passaram alguns anos, 7, como alguém aqui disse. Portanto, estamos no tempo e em tempo de ainda fazer alguma coisa, porque senão o tempo é escasso para fazer o que é que os territórios rurais necessariamente precisam, de renovação, de rejuvenescimento e de criar atividades dinâmicas, novas atividades, ajustadas às nossas realidades, ir às escolas profissionais de desenvolvimento rural, de agricultura, de turismo, e pegar nesses jovens, como dizia aqui o meu colega João Almeida, porque eles tenham alguma paixão, porque essa paixão existe por estes territórios, muitas das vezes não conhecem estas realidades. É isso que nós temos de estar a fazer, quer nas escolas, quer também nas universidades que lecionam este tipo de cursos. Portanto, é esses os desafios que eu vos deixo nessa intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, já me alonguei no tempo.
Muito obrigado. E dava agora a palavra pela Inove Terra, Bruno Cardoso, faz favor.
Eu gostei particularmente do desafio de pensar o futuro da agricultura, mas para essa resposta tão complexa, dividiria o país em dois. Um seria a parte onde as propriedades são maiores, e como existem investidores, habitualmente, quando digo investidores na produção, não digo na aquisição das propriedades, à partida, essa área do país mais a sul, à partida, está garantido uma continuidade, um futuro, um bocadinho até competitivo com o resto da Europa. A norte, ou pelo menos nos nossos territórios de baixa densidade, mais a norte, eu penso que nós esquecemos às vezes que a Espanha é o segundo país da Europa que mais turismo recebe. E eu acho que efetivamente pouco ganhamos com esse turismo que chega à Espanha e que muito pouco chega a Portugal, sobretudo às nossas regiões do Norte. E até digo isto por experiência pessoal, por experiência própria, o certo é que quando nos visitam, seja a nossa gastronomia, seja os nossos equipamentos hoteleiros, seja o nosso turismo rural, seja, eles criam uma certa atratividade e sentem-se tão próximos das pessoas, sejam eles os turistas americanos, ingleses, quer que seja, até mesmo os espanhóis, eles sentem-se tão bem acolhidos, que é realmente esta nossa marca de saber receber tão bem, que essas recomendações vão criando novos movimentos e vão criando novos negócios. Negócios estes que depois impulsionam a agricultura local. Ou seja, não é uma agricultura como tradicionalmente conhecemos o Alentejo, mas eu, no meu caso, tenho uma propriedade de 20 hectares. E foi o turismo que fez este rejuvenescimento, no fundo, de gerações, e que o meu filho, que tem 20 anos, já quer continuar. Ou seja, 20 hectares de produção de olival, vinha, cereja e sabugueiro, 4 culturas, era difícil de tornar viável, porque não é o olival tradicional. A vinha, pronto, tem umas variedades interessantes para o espumante. A cereja é um produto fresco com algum interesse, mas cada vez é mais difícil cultivar cereja naquela zona ali de Lamego, Tarouca, Rezende. E o sabugueiro é uma cultura que tem vindo a perder valor económico, apesar de ser o maior pequeno fruto mais produzido em Portugal, em termos de quantidade de quilos, mas em termos de valor económico é o que menos se traduz em faturação. E isto é muito engraçado, que foi esta abertura ao turismo, foi esta abertura destes equipamentos que fizeram renovar toda a parte agrícola, e que hoje posso-vos dizer que é perfeitamente sustentável. O meu filho, o mais velho, está-se a instalar já com esta, porque realmente a propriedade também não permitiria muito mais, e esta já diria que seria uma grande propriedade para aquela região. Por isso, esta, e daí, quando tive conhecimento desta figura do jovem empresário rural, ter efetivamente acreditado exatamente por isso, porque neste casamento de atividades que depois surge a sustentabilidade, surgem os rendimentos e surge a fixação dos mais novos nos meios rurais. Por isso, acho que o futuro passa um bocadinho por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, e tenho a indicação que a Rural Move vai partilhar esta resposta às questões que aqui foram colocadas. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Direção, João Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obrigado pela nota. Eu não sou mirandês, mas pude falar um cachico mirandês. Infelizmente não temos tradutor simultâneo da segunda língua oficial de Portugal, portanto tenho de fazer a minha intervenção em português. Mas também não sei mais do que isto, estava a brincar. Sinteticamente, respondendo às perguntas, pronto, começar, silos burocráticos, silo burocrático sim, selo não, obstáculos concretos, apoio e mentoria que perguntaram, a estes jovens empresários atuais, eu diria que nada. A burocracia, muita. Aliás, eu arriscaria-me a dizer, às vezes, a complexidade e as respostas do Estado demoram tanto tempo que os jovens deixam de ser jovens e passam a ser apenas empresários rurais. Portanto, e perguntaram-me se temos casos concretos, se temos obstáculos concretos, quase todos, e vão permitir partilhar aqui uma mensagem. Nós fizemos, quando vimos esta audiência, fizemos aqui uma ronda pelos nossos jovens empresários, e um jovem empresário do Planalto Mirandês enviou-nos a seguinte mensagem: o que mais precisamos para empreender no mundo rural é um interlocutor, um agente de ligação entre as várias entidades, preparado e especializado, alguém que nos ouça, com quem possamos partilhar as nossas dificuldades, sabendo que teremos nessa pessoa a ajuda para encontrar soluções. De facto, concordamos. A maior parte das vezes, quer o jovem agricultor, quer o jovem empresário rural, a questão não é o financiamento ou o subsídio. A questão é a complexidade de ter de lidar com a CCDR, a CIM, o município, a APA, o ICNF, ou seja, o rol de entidades que depois vão dar aqui. Portanto, eu diria que essa é a principal dificuldade e é o principal obstáculo. A pergunta de se este estatuto deve servir só para grande escala ou pequena escala, acho que ficou claro, até principalmente para pequena escala, mas com capacidade de crescer, não é? E, portanto, é nesse objetivo que queremos. Em termos de indicadores de sucesso, que também foi uma pergunta, o senhor deputado Gonçalo Valente, certo? Disse que as três dimensões só funcionam em conjunto. Concordamos. De facto, o problema é que a maior parte das vezes, uma das dimensões, que é a tal dimensão social de acompanhamento deste jovem e de facilitação da sua vida e de redes de contactos, não funciona. Portanto, o indicador de sucesso não pode ser necessariamente apenas número de jovens, número de financiamento para esses jovens, não pode ser só isso. Isso é um indicador importante, mas isso é um indicador de resultado, tem de haver indicadores de impacto efetivo no território. Depois, a pergunta relativamente ao futuro da agricultura. É uma questão complexa, mas eu estou a tentar ser sintético também nas respostas. Na nossa posição, inovação e especialização na agricultura, mas diversificação na economia local. Portanto, quando estamos a falar de jovens empresários rurais, estamos a falar, como eu disse, de turismo, de cultura, de negócios digitais. Há muitos exemplos, bons exemplos, de diversificação nas economias locais. E, portanto, se houver essa diversificação na economia local, faz todo sentido que na agricultura haja uma especialização para ganhar escala e para conseguir, de facto, ter competitividade. Portanto, isso seria, digamos assim, sinteticamente a nossa posição em relação ao futuro. Se equacionam jovens internacionais, eu acho que é, claro, obrigatório, porque se não há, nós falámos aqui do retrato a nível europeu, que é mau, em Portugal é 30 vezes pior. Portanto, claramente temos de considerar jovens internacionais que venham agregar valor. Se há tantos qualquer coisa visas e que fazem no seu muito sentido, no seu campo, neste campo em concreto, ainda fazem mais sentido. Portanto, se tivéssemos aqui, tivemos aqui um rural startup visa, ok. Porque se vier um jovem a instalar-se nesse território, trouxer a sua família, trouxer negócios, faz todo sentido nesse sentido que efetivamente o Estado pode intervir e ter um impacto. E portanto, eu acho que acaba. Ah, falta só aqui uma outra questão, a última questão, que é: como é que avançamos com tudo isto? Claro que isto é tudo muito complexo, principalmente este trabalho interministerial, mas se nós conhecemos um exemplo, porque até somos um projeto que teve financiamento dessa estrutura, que é uma estrutura que funciona muito bem a nível português, inclusive é a referência a nível europeu, que é a estrutura do Portugal Inovação Social, que é uma estrutura interministerial que toca em várias áreas, desde a área social, que é uma estrutura que atravessou vários governos, que atravessou vários partidos e que funciona, mas funciona por um motivo, na minha opinião, enquanto empreendedor social, é que eu consigo ligar ali fora ao presidente da estrutura e aos representantes regionais. Portanto, eles estão à distância de um telefonema e são muito próximos dos beneficiários dessa estrutura, que são os empreendedores sociais neste caso. E portanto, uma estrutura de missão com esta estrutura, com esta flexibilidade, com esta capacidade no terreno de ter representantes regionais a acompanhar no terreno estas pessoas, acho que era por aí o caminho, e não é preciso reinventar a roda. Ia deixar aqui então o meu colega de Figueirão dos Vinhos, dá dois ou três pontos.
Muito obrigado. Obrigado. Já tem pouco tempo, sim, mas tem a palavra Sérgio Godinho, faz favor.
Obrigado. Só mesmo uma breve conclusão, já agora obrigado, João, pela excelente resposta. Eu deixava só aqui o desafio, porque fortalecer o espaço rural, como já vimos, é também fortalecer as comunidades. E, portanto, eu gostava de vos lançar o desafio de pensarem em conjunto do que é que está a ser feito para desmobilizar as empresas para o interior. O que é que está a ser feito em termos de incentivos para que as pessoas que estão em teletrabalho se desloquem e vivam no interior? E o que é que está a ser, ainda adicionalmente, feito de incentivos para que as empresas adotem esse teletrabalho, para que permitam que as pessoas trabalhem a partir do interior e do meio rural, onde muitas vezes não conseguem encontrar o trabalho especializado para o qual lutaram uma vida inteira para trabalhar. Depois, só mesmo para terminar, acrescentar também que à pergunta que nós faremos aos nossos jovens se eles querem ter um futuro, a resposta não deve ser sempre que o futuro passará por Lisboa ou que passará pelo Porto. O futuro deve passar também pelo interior. E isso cabe-nos também, que o futuro não passe só pelas profissões que todos nós associamos, normalmente a que recomendamos, mas também por todo o ciclo que se autoalimenta, e aí estará também a agricultura. Portanto, enquanto a agricultura não for vista como uma profissão de futuro, uma profissão moderna, nós não faremos mudança absolutamente nenhuma, porque, como dissemos aqui, e bem, os jovens não terão esse interesse. Portanto, só em ponto sumário, eu gostava de salientar que o interior é e deve ser visto como um território de oportunidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sérgio. E vamos iniciar agora aqui uma segunda ronda para os partidos aqui representados, que têm um minuto. Sónia Reis, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e também o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, o Dr. Bruno Cardoso e o Dr. João Almeida e restantes convidados. Eu começo a minha intervenção com preocupação. Hoje e ontem, e provavelmente nos próximos dias, as tempestades serão um tema dominante na agenda do dia, bem como o seu impacto na vida das pessoas. Deixo já uma palavra de solidariedade a todas as pessoas afetadas pela tempestade, nomeadamente as que dependem direto ou indiretamente do mundo rural. A agricultura tem sido sempre a atividade que mais sofre com as intempéries, tanto que, a quando das últimas tempestades, as CCDR, no âmbito das competências da agricultura, foram as primeiras a disponibilizar os formulários para o levantamento dos danos e nos seus programas de apoio à agricultura existem apoios específicos para o efeito. Refirmo ao restabelecimento do potencial produtivo, que foi um dos instrumentos criados e ativados no passado. Porém, a minha questão é ambiciosa na medida em que vos pretendo questionar, à JAP, Rural Move e Nova Terra, de que forma podem os jovens se interessar e desenvolver a sua vida profissional e empresarial num setor que apresenta tantos riscos e onde o esforço físico e permanente são fundamentais na atividade. Como pode também o poder local e o poder central ajudar nesse desígnio? Finalmente, considerando o interior onde a agricultura tem o maior peso comparativamente ao litoral do país, de que forma consideram que os cursos e a formação superior e profissional podem transformar-se para atrair e capacitar os jovens? Passa pela comunicação, pela divulgação, por parcerias e trocas de experiências com outros projetos europeus, por uma sensibilização para o mundo rural desde tenra idade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as associações aqui presentes. Deixa-me dizer uma coisa. Eu creio que se estivesse na vossa posição, a meio da audição tinha saído. Porque eu acho que este Parlamento demonstrou que nem sequer entendeu do que está a falar. Chegamos a uma altura, primeiro, Sr. Presidente, com todo o respeito, devo-lhe dizer que esta reunião deveria ter acontecido na economia e não na agricultura, porque os jovens não estão meramente a falar de agricultura, estão a falar de desenvolvimento e de capacitação do interior, o que não diz que são todos, no interior não há só agricultores, que parece que é um estigma que acontece em Lisboa, que achamos eles para o lado de lá, eles para o lado de lá, e depois olhamos e percebemos que há um problema grave, porque esta Assembleia da República não resolve a situação quando olhamos para a Direção-Geral do Território e percebemos que as zonas brancas estão por resolver. Como é que querem incentivos à modernização, à digitalização, quando não existe rede, quando não existe telecomunicações, quando continuamos a ter falta dos PROT? Existem planos regionais de ordenamento do território que não são utilizados desde 2007. Continuamos a ter falta de infraestruturas, de incentivos fiscais, de captação de jovens para o interior, e achamos que toda a gente que está no interior é agricultor, não faz absolutamente mais nada, e continuamos a olhar para estas retóricas, fazemos má distribuição das comunidades intermunicipais, ao ponto de os prejudicar junto do Eurostat, como aconteceu em Sines. Prejudicamos o interior porque existe uma falta de visão de tal forma que não aceitamos na Assembleia da República, como o Partido Chega propôs em Orçamento de Estado, que existisse uma discriminação positiva na forma como são descentralizadas verbas, porque municípios de maior densidade populacional não podem ser comparados com a mesma leva de menor densidade populacional. E, portanto, deveria existir outra forma de métrica de afetar o Orçamento de Estado, não por densidade populacional, porque ainda não perceberam que isso é pescadinha de rabo na boca. Se só atribuímos dinheiro onde há população, se não há população não atribuímos dinheiro, os fundos não vão para lá. O problema está inerente, portanto peço-vos desculpa para esta vossa vinda à Assembleia da República, porque na realidade eu, na vossa posição, sairia daqui muito, mas muito frustrado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só porque se referiu, e tenho apenas que dar conta de que nós recebemos em audiência quem nos pede a audição, e portanto foi uma associação de jovens de agricultores que veio connosco, e obviamente por recebemos, mas também sei que já foi pedida pelos membros de uma reunião da Comissão da Economia. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, agradecer a vossa disponibilidade de terem pedido esta audiência. Dizer o seguinte, realmente o trabalho que fazem em manter os jovens no interior, em manter a ruralidade, em manter os projetos no interior, são meros paliativos. É preciso termos essa noção e que temos de ter um esforço mais ambicioso e mais capaz. Dar duas notas. Este problema vem de há muito. Começou com o anterior, com a política agrícola comum, quando pagou para se deixar de produzir no interior. Foi assegurado o rendimento de que era o detentor das terras, mas todas as outras atividades morreram no interior. E isso é uma responsabilidade que temos que exigir à União Europeia. Tem que se ressarcir do mal que fez e das pessoas que terão de territórios do interior. E essa foi a grande machadada na ruralidade. Dizer o seguinte, nós temos participado em alguns projetos, nomeadamente, e vão ser discutidos hoje nesta comissão, um pouco do que está a fazer no Caribe, na América Latina, de muitos projetos que têm em evidência políticas de fixação de pessoas no interior, fixação das mulheres na agricultura, e são projetos inovadores. E nós temos que dar um passo em frente também nesse ponto. Por isso agradeço muito a vossa disponibilidade. Penso que na intervenção anterior a deputada Júlia referiu situações concretas, mas nós, da parte do Partido Socialista, porque já tivemos know-how e temos à vontade para falar, porque já apresentámos projetos sobre esta matéria, iremos agora, dentro das nossas competências como partido da oposição, também apresentar novos projetos de maior discriminação positiva, de mais apoio, de casos concretos, e que não fiquemos só por meros paliativos, e isso para nós é uma condição sine qua non fazer o nosso trabalho na Assembleia da República. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões muito políticas. A primeira tem que ver com, gostaria de saber, se fosse possível, a posição, se é que as entidades assumiram alguma, pública ou não, sobre o acordo da União Europeia com a Mercosul. Como é que os representantes dos jovens agricultores percepcionam este acordo, se veem como um potencial, embora possa ter riscos, naturalmente, com alguma concorrência possa não ocorrer no mesmo plano ou num plano inclinado, mas como é que percepciona um acordo com a Mercosul? E a segunda questão, também ela muito política, tem que ver com um tema que foi amplamente discutido e votado na semana passada aqui na Assembleia da República, que aliás o Presidente da CAP aludiu, e como imagino que as vossas associações representem também viticultores e vitivinicultores, sobretudo a região do Mercado do Douro, era interessante saber qual a posição relativamente a uma decisão que foi tomada neste Parlamento, com a chancela do PS e do Chega, relativamente ao uso obrigatório, da incorporação obrigatória da aguardente na produção, da aguardente vínica na produção de vinho do Porto e de Moscatel, e qual é o entendimento político que tem, caso algum, relativamente a esta decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir, vou dar a palavra às entidades aqui representadas. Pela AJAP, neste caso, vai falar Filipe Sampaio Rodrigues, Presidente do Conselho de Consultismo. Faz favor, tem até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os presentes. E eu queria aqui relembrar que, se calhar, a melhor forma de nós explicarmos a nossa presença é como um grito de desespero da sociedade civil, que vê e acompanha a forma como o Portugal rural tem vindo a colapsar de forma silenciosa, cumulativa e exponencial. A janela de oportunidade para reverter as coisas começa-se a fechar. E o que nós precisamos, e quando falamos aqui do papel do jovem no território e ser mais do que meramente agricultura, o que nós acreditamos, e isto é independentemente de poder ser uma iniciativa parlamentar, ministerial ou outra, é de criar efetivamente os instrumentos onde sociedade civil, organismos públicos possam começar a olhar para este problema de uma forma mais integrada e mais estruturada. Nós acreditamos que vivemos um ciclo vicioso que precisa de muita energia para poder ser quebrado e para poder ser revertido no ciclo virtuoso que queremos ver acontecer no nosso território rural. Do ponto de vista das atividades económicas concretas que irão despertar, somos bastante agnósticos. A título de exemplo, a Inditex, do grupo dono da Zara, nasceu numa aldeia da Corunha e hoje é líder mundial e, portanto, enfim, permitam-nos ambicionar que um dia poderemos ter empresas deste calibre a despertar junto destes jovens empresários rurais. Agora, nós também sabemos que um dos problemas é a falta de capital e, portanto, muitos destes jovens provavelmente não vão ter o capital necessário para poder empreender de forma autónoma e, portanto, é importante e fundamental que se criem os instrumentos financeiros para que eles possam fazer. Mas não bastará. Não bastará a tirar dinheiro para o problema e à espera que o problema se resolva sozinho. O que precisamos vai ser de instrumentos integrados que olhem para todas estas dimensões que nós temos vindo a falar e que permitam que os jovens tenham a competência, as capacidades financeiras e técnicas e de conhecimento para poderem então ter sucesso neste empreendimento que, sendo deles, na verdade eu acho que é de todos nós. Respondendo a uma das intervenções, eu acho que já não podemos falar em fixação de populações porque os jovens já não estão no interior. Nós temos que atrair jovens e temos que fazer com que eles procurem o seu empreendedorismo no território. Não serão todos, não serão muitos, será um processo que demorará tempo, mas é um processo que urge iniciar. E para isso, o GER é provavelmente o primeiro passo. É o primeiro passo, mas não pode ser um passo dado em isolamento. Vai ser preciso criar este mecanismo. Nós apresentávamos um resumo, um sumário do pacto que nós estamos a construir com outras entidades e acreditamos que é num instrumento deste género, onde órgãos públicos, privados, comunidade civil, possamos então começar a olhar para as especificidades de cada território, para os instrumentos que vamos ter que dotar de forma inteligente, ponderada e equilibrada e procurar então iniciar esse ciclo virtuoso, porque como já foi dito aqui por alguém, a sensação que nós temos é que os instrumentos estão todos lá. É preciso é pô-los a funcionar e de uma vez por todas desatar este nó e transformar o território rural, não num problema que temos que resolver e que nos entra pelas televisões no verão ou então no inverno, normalmente más notícias, então e transformá-los naquelas soluções que lá estão, tão esquecidas, mas que urge recuperar. E, portanto, era dessa forma que queríamos que interpretassem a nossa presença aqui. Acreditamos que o GER é o primeiro passo e outros passos terão que ser dados. Contem connosco, a missão é de todos e temos que começar já, porque o tempo urge. Obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra em Nova Terra, Bruno Cardoso. Faz favor.
Queria agradecer, Sr. Presidente, a possibilidade de estarmos aqui, de trocarmos estas ideias, de apresentarmos esta figura do GER. Queria agradecer também aos senhores deputados que estiveram aqui presentes e que ouviram esta necessidade que as nossas organizações apresentam para que possam contribuir positivamente para um território mais coeso, para um território que permita que, fixando os poucos que ainda lá estão ou atraindo novos habitantes para a região, penso que são assuntos muito importantes e, obviamente, esta figura pode ajudar em muito essa fixação. Não vou gastar o tempo, era mesmo só um agradecimento a todos os que aqui estiveram. Muito obrigado.
Muito obrigado. E passo agora a palavra à Rural Move, sei que vai partilhar. Começa pelo Sr. Presidente da Direção, João Almeida, faz favor.
Muito obrigado. Bem, respondendo primeiro ao deputado Bruno Nunes, eu sou professor universitário, portanto, para me frustrarem ainda falta muito, mas nós somos otimistas por natureza e, portanto, já estarmos aqui e somos uma associação com 5 anos de atividade, portanto, estarmos aqui a dar esta voz é uma grande honra. Em resposta ao deputado Mário Marim Lopes, nós não somos uma associação representativa da agricultura, portanto, não, nem sequer discutimos internamente nas temáticas nem do Mercosul, nem a outra temática, portanto, não temos uma posição. Pois, para terminar aqui também, passar ao meu colega, eu acho que a questão do interesse dos jovens é fundamental e eu diria mesmo a questão dos cursos profissionais é fundamental. Eu sou da região de Viseu e todos os municípios queixam do mesmo. É que os cursos profissionais que abrem são, vão perdoar, são cursos esteticistas, quando depois há 30 e tal gabinetes esteticistas num município pequeníssimo, e depois não há canalizadores, não há trolhas, não há carpinteiros, não há eletricistas, não há nada, porque há uma desadequação da realidade. ou seja, há uma desequação da nossa oferta com a realidade. A educação sobre o mundo rural é algo que sim, acho que podemos pensar. E uma outra nota que eu acho que é muito importante deixar para finalizar aqui a nossa intervenção é a necessidade de implementar mecanismos de rural proofing. Isto já foi discutido noutros países, já está em implementação noutros países. Nós temos de uma vez por todas de olhar para as leis através dos olhos do mundo rural. E quando eu aqui digo leis, não é as leis da agricultura ou do desenvolvimento rural. É da educação, da saúde, da habitação, de tudo, através de uma lente rural. Portanto, nós precisamos de adequar cada lei a cada realidade. Quando nós aprovamos um passo ferroviário verde, quando nós aprovamos um apoio às portagens ou aos subsídios à gasolina durante a pandemia ou durante as crises, esse impacto é diferente em diferentes territórios e a maior parte das vezes está a agravar o problema. E, portanto, nós temos de uma vez por todas de implementar aquilo que a Comissão Europeia já nos pediu, de implementar estes mecanismos na avaliação da política pública em Portugal. Agora passo ao meu colega, Diogo Pinto.
Faz favor, Diogo Pinto, tem a palavra para concluir.
Boa tarde, cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Só aqui dar uma nota um bocado mais geográfica, porque também sou geógrafo, que é preciso olhar para o território em rede, ou seja, nós estamos a falar aqui do jovem empresário rural, mas o jovem empresário rural não se vai fixar ou criar a sua empresa se não tiver boa saúde, boa educação, boa internet, boas redes de contactos. Portanto, os territórios que não tenham esta conectividade, seja ela digital, seja física, não existem. Não existem neste mundo global. São ostracizados, como na antiga Grécia. Portanto, temos que ter esta nota da governança, porque é algo muito, muito complementar. E também, quando olhamos para o desenvolvimento, e é verdade que só agora é que os protos estão a ser... Temos muitos protos, muitos PDMs, mas é preciso operacionalizar estes planos e programas. E também muito importante é olhar para a questão da centralidade, ou seja, nós precisamos criar políticas de centralidade, não demasiadamente de microcentralidade, porque isso não funciona, e basta ver muitos municípios que centralizaram a sua sede de conselho por outras vilas e depois acabaram por perder funcionalidade. Mas sobretudo aqui a microcentralidade das pequenas e médias cidades, e a partir daí criar uma rede de desenvolvimento que depois terá a agricultura, estará a cibercultura, estará toda essa economia que depois nos vai permitir reduzir os incêndios florestais, porque se tivermos pessoas no interior a trabalhar a agricultura, a cibercultura, a pastorícia, tudo isso. Portanto, tem que haver políticas integradas e em rede e não só focalizar num setor, que é para realmente levar o mundo rural adiante. Nós, os territórios do interior, costumo dizer, já somos muito resilientes, mas realmente temos que olhar para o território em rede e integrado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço mais uma vez às entidades aqui presentes a oportunidade que nos deram e queria pedir aos senhores deputados que não se ausentem. Vamos apenas despedir-nos aqui das entidades aqui presentes e vamos continuar a nossa reunião. Que eu prometo que seja breve, se assim todos colaborarem. Muito obrigado.